Bilateral. A saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras, depois das 11 da manhã.
Manhã de quarta-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Bilateral, que vai para o ar a partir desta hora, com reposição na próxima sexta-feira, como habitualmente, logo depois das 19 horas. Dizer que este programa pode ser ouvido em formato podcast no site da Rádio F e também através da nossa emissão online em radiof.gmpress.pt. Acrescentar que a edição do Bilateral desta semana foi gravada no dia de ontem, terça-feira. E nesta edição do Bilateral dedicada ao Politécnico da Guarda, vamos falar de mais um projeto de investigação. Neste caso, o TRIM, um programa, um projeto que pretende monitorizar as árvores. Para tal está em estúdio o Rui Pitarma, coordenador deste projeto do Politécnico. Muito bom dia, professor. Agradecer-lhe a sua presença aqui nos estúdios da Rádio F.
Nós é que agradecemos.
E para falarmos deste projeto de investigação do TRIM. Para já, perceber como é que ele surgiu, qual foi a necessidade que levou ao estudo e à monitorização das árvores e o que é que se pretende com ele.
Muito bem. Portanto, antes de mais, bom dia novamente. Obrigado pelo convite. Este estudo parte de uma tese de mestrado que eu orientei e que visava o estudo de estruturas de madeira com recurso à termografia infravermelha. Qual era o propósito? Basicamente, nós temos muitos edifícios, nomeadamente antigos, com estruturas de madeira. São edifícios históricos e não só. Portanto, as técnicas tradicionais de análise da salubridade da madeira são normalmente muito morosas, de custo elevado, e portanto era preciso uma técnica mais expedita. Essa tese de mestrado visou então utilizar a termografia infravermelho para a análise dessas peças de madeira, dessas estruturas de madeira. Faça isso.
Que estão edificadas em casas atualmente?
Sim,
ou
em
edifícios?
Casas, em edifícios, em zonas de cobertura, etc. Portanto, toda a estrutura.
No fundo, para saber como é que está a saúde desse edificado em madeira.
Exatamente. Porquê? Porque a madeira normalmente é atacada e biodegradada. E exatamente por isso é preciso verificar que zonas ou que secções da estrutura foram atacadas. Como muitas, ou grande parte dessas patologias na estrutura não são visíveis a olho nu, é preciso, de certa forma, varrer toda a estrutura. Isso é um estudo muito moroso, com andaimes, com a deslocação de muito pessoal, etc. Sendo possível utilizar uma técnica de não contacto, a partir do solo, torna o estudo muito mais célere e muito menos dispendioso e moroso. Foi esta, digamos, a ideia base da tese. Entretanto, abriu candidaturas a projetos FCT e nós pensámos...
Fundação para
a Ciência e Tecnologia. Exatamente. E também compete, Portugal 2020, portanto, eram projetos cofinanciados. O Instituto fez a candidatura e eu propus, juntamente com uma equipa, um projeto em que se estendia esta análise, a utilização da termografia, a árvores. Temos logo aqui uma diferença significativa. É que a madeira e a árvore usam globalmente os mesmos tecidos, só que uma é tecido morto, a outra é tecido vivo. E isto torna o estudo completamente diferente, embora com muitos aspectos semelhantes, e é preciso, digamos, foi necessário reajustar toda a técnica.
Quase uma espécie de evolução.
Evolução, naturalmente uma evolução. Pronto, e foi assim que o projeto acabou por ser financiado. A FCT entendeu que tinha mérito para isso. Financiou o projeto e ele decorreu, portanto, com uma equipa e em que desenvolvemos este estudo. O projeto designou-se, porque ele desenvolveu-se de setembro de 2017, com conclusão prevista para março de 2019, mas depois foi prorrogado por mais 6 meses e, portanto, terminou em setembro de 2019. A designação do projeto, abreviada, digamos, é TRIM. De árvore, e o M de monitorização. E procura, portanto, a designação dele é monitorização avançada de árvores. A ideia é mesmo essa, é termos uma técnica mais avançada, uma técnica expedita, para fazer a análise da salubridade de árvores.
Para isso recorreu-se à termografia, como
exatamente,
já explicou,
exatamente,
para ver se no tecido morto, que já era as casas de madeira...
Que era a madeira.
Que era a madeira.
A madeira em si.
Em si, é possível analisar o tecido vivo que é a árvore em si, enquanto ainda um ser vivo.
Exatamente, exatamente. O que é que se passa? Primeiro, porquê estender isto às árvores? As árvores são, portanto, constituem um ser vivo fundamental. São a base da biodiversidade. E, portanto, nada melhor do que termos uma técnica que, digamos, dê a dignidade que elas merecem. A árvore é um regulador da natureza e do clima e, portanto, está na base dos ecossistemas, não é? Como tal, entendemos que seria interessante, e vivendo-se esta emergência climática, de darmos um contributo nesta vertente. E, portanto, foi esse, digamos, a base. Como lhe disse, tudo começou com essa tese de mestrado em que se estudou a madeira, as estruturas de madeira, mas faltava-nos algo e esta questão, este contributo para a sustentabilidade foi importante. É preciso verificar que as árvores, para além de serem um ser vivo fundamental, por aquilo que já lhe disse, são também fonte de riqueza e de emprego, com grande relevância, por exemplo, na atividade económica aqui da região centro, mas do país em geral. E isso valorizou também, trouxe mérito ao projeto e foi uma das questões que foi relevada pela FCT e pelo Compet.
Pode trazer potencial ao setor económico.
Naturalmente. As árvores também constituem fonte de risco para pessoas e bens. Porque quando estão doentes ou perante intempéries, podem tombar, que podem cair e com isso danificar. O que o projeto procura é perceber esse estado de saúde e antecipar isto para salvaguardar a saúde da árvore e em casos em que de facto de todo não seja possível evitar o seu abate, a árvore terá que ser abatida se não tiver condições e que garanta segurança.
Mas portanto, a ideia... é feito um diagnóstico.
Exatamente. A ideia será evitar o abate indiscriminado, só porque há uma suspeita de qualquer coisa ou porque há dúvidas, corta-se a árvore. Também convém aqui a referir o seguinte e enquadrar. As técnicas, portanto, enquanto estrutura viva, não é? A árvore é atacada por agentes patogénicos e está sujeita à biodegradação. As técnicas tradicionais baseiam-se muito na inspeção visual. O problema da inspeção visual é que, na maioria das vezes, não consegue antecipar patologias, ou seja, só as detecta já em fase avançada. Outra questão das técnicas usadas, portanto, nas metodologias tradicionais, é que elas são morosas, são muito dispendiosas e normalmente utilizam sempre meios invasivos, em que se retiram amostras da árvore, que se retiram pedaços da árvore, que vão constituir novos canais de debilidade para a árvore. No fundo, serão feridas adicionais para a árvore. E as técnicas de não contacto são normalmente ionizantes, o que também degradam, digamos, os tecidos da árvore. A vantagem aqui, a vantagem não, portanto, o que nós aqui pensámos era utilizar uma técnica já utilizada noutras circunstâncias, nomeadamente na medicina, nos meios militares, portanto, no desporto, na indústria, que é a termografia infravermelho, utilizar neste contexto das aves, por ela ser...
Estamos a falar de uma espécie de radiografia, de uma...
Sim, já lá vou e vou tentar detalhar um pouco. Portanto, seria utilizar uma técnica avançada para de não contacto, não ionizante, e com a grande vantagem de ser em tempo real. Portanto, nós conseguimos observar a árvore como um todo e em tempo real. Portanto, não temos que esperar por análise ou por resultados, etc. Podemos visualizar em que é que consiste. Consiste no seguinte, estava aqui em dúvidas se começava primeiro por explicar a técnica ou como é que detectávamos as patologias, mas explicando a técnica baseia-se no seguinte: todos os corpos no universo, por estarem acima do zero absoluto, emitem radiação térmica. É uma radiação, portanto, no espectro eletromagnético, no domínio do não visível, não é visível, é no domínio do infravermelho, e todos nós emitimos, a árvore, eu, o Pedro, todos nós estamos a emitir, a trocar radiação térmica. Como lhe disse, ela não é visível, mas existe.
E é possível medi-la.
E é possível medi-la e captá-la. O que faz a câmara é exatamente captar essa radiação. Portanto, a câmara não emite nada, ela apenas capta o que os corpos estão a emitir. Daí um dos problemas da técnica. Uma grande vantagem, que é estar a captar e não emitir nada, mas como estão vários corpos a emitir, há muitas fontes de erro. E, portanto, é preciso mitigar estas fontes de erro.
Direcionar... É preciso só para o objeto,
exatamente,
ou para a árvore que pretende ser medida com essa radiação térmica.
Exatamente. Focar a árvore, tentar eliminar portanto, grande parte das fontes. Porquê? Porque os outros corpos também emitem, refletem, por exemplo, no caso concreto da árvore, e essa radiação chega à câmara e, no fundo, não é da câmara. Ok? Não é da câmara, desculpe, não é da árvore.
Do objeto
que está a ser
vivo,
analisado.
Que está a ser analisado.
Exatamente. E, portanto, o princípio é este.
Conseguiu-se contornar isso?
Conseguiu. Lá está. E isso implicou muitos estudos em laboratório para... É assim, isso nunca se consegue em termos absolutos. Consegue-se é minimizar muito, reduzir muito o erro. Para isso foram desenvolvidos vários trabalhos em laboratório. Um deles, nomeadamente para determinar um parâmetro importante, que é a emissividade do material, foi pedido, portanto, está a ser objeto de um pedido de patente, que estamos a aguardar e esperamos que tenha sucesso. Foi alvo de um pedido provisório de patente, estamos agora a aguardar o resultado final. Já lhe estou a falar de resultados. Temos cerca de 20 artigos científicos.
E como é que é possível associar essa radiação que emite, essa radiação térmica, este ser vivo, esta árvore, associá-la à sua saúde, digamos
assim?
Exatamente,
pronto. Esse é o aspecto. Bom, mas permita-me só fazer aqui um pequeno enquadramento. O pai da medicina, Hipócrates, quer dizer, é abuso da minha parte, mas é assim que é designado, é considerado o pai da medicina, já fazia estudos, já associava o calor à doença. e verificou que o corpo humano tem diferenças de temperatura normais, mas que em fase de doença acentuavam-se. Então ele utilizava argila, em que colocava nos pacientes, e as zonas que secavam mais rápido, digamos, davam a primeira imagem térmica, em que ele percebia as zonas de temperatura mais alta. Isto aconteceu em 400, sensivelmente, antes de Cristo. Portanto, estamos a ver que já há muitos anos que o homem se debruçava sobre estas questões da temperatura e associava isto à doença. A árvore, como ser vivo, também tem temperatura. Como um animal, nós podemos encontrar, e aliás fizemos um estudo engraçado com isso para crianças, que foi comparar a temperatura de um cachorro e de uma árvore e mostrar às crianças que a árvore tinha também um padrão de temperatura como o cachorro, como o cão também tinha. E elas ficaram, de certa forma, permita-me a expressão, deslumbradas com isso. E isso sensibiliza-as, de facto, para que a árvore é um ser vivo. Porque, às vezes, a pessoa sabe, mas não está sensibilizada. Não, como que não acredita? Não interioriza.
Já agora, em termos de curiosidade, qual Sim. é o valor, se é possível medir em graus centígrados, de uma árvore, o valor médio? Há essa noção?
É um aspecto interessante. Mas que é assim, não lhe posso dizer porque isso depende da temperatura ambiente. Ou seja, a árvore responde, digamos, às variações... A árvore não tem homeostasia, ou seja, não mantém sempre a mesma temperatura. Responde em função das temperaturas. O que ela tem é um padrão de temperatura diferente da temperatura ambiente. Ou seja, se estão 10 graus, a árvore não está a 10. A árvore pode estar, tem zonas que poderão estar 8, 9 graus e zonas a 12 graus Celsius. E, portanto, esse padrão é que nós temos que ver. É como é que ela respondeu às variações da temperatura ambiente. Voltando então à questão portanto, da técnica, portanto, os primeiros estudos foram... Entretanto, com o advento da tecnologia, foram desenvolvidas máquinas capazes de captar essa radiação térmica. E hoje é possível, essas máquinas eram enormes e muito caras, hoje continuam a ser, as de grande sensibilidade, continuam a ser algo caras, mas já estão, de facto, acessíveis para investigação ou para empresas e podem ser usadas com relativa, diria, facilidade. Centrando-nos agora na árvore. O que é que acontece? A árvore tem, portanto, os tecidos da árvore, ao serem atacados, vão ter uma estrutura diferente dos tecidos saudáveis. Portanto, nós vamos ter, isto de forma simplificada, nós vamos ter tecido são e tecido que não está são, que se deteriorou. Esse tecido que se deteriorou vai variar uma série de propriedades térmicas. Nomeadamente, vamos ter variações da sua massa, da sua densidade, da sua massa volúmica, vamos ter variação da difusibilidade térmica, etc. Ou seja, a condutividade térmica também vai variar. Ou seja, as características térmicas do tecido saudável e do tecido são diferentes. Ora, o que significa que o comportamento da árvore relativamente às variações da temperatura em que, em determinada altura, incidiu o sol, em que o tempo, portanto, ou o céu, ou, digamos, no pôr
do sol... As condições climatéricas.
No pôr do sol há um arrefecimento, por exemplo. A variação térmica da zona saudável vai ser diferente da zona não saudável.
Isso é possível medir através da termografia.
Exatamente. Essas diferenças de temperatura, ou essas diferenças de características térmicas, vão levar a uma diferença de distribuição de temperatura na árvore, que a câmara depois consegue captar, detectando zonas onde há essa diferença de padrão térmico. Depois essas zonas têm que ser avaliadas com mais detalhe para perceber a origem ou a natureza dessa variação. Um aspecto que convém aqui salvaguardar é que, naturalmente, a técnica detecta um problema, mas não lhe diz qual é o problema. Depois terão que ser, não diz, a patologia é esta, diz, ali há um problema. A árvore tem um problema naquela zona. Depois terão que ser utilizados, então, outro tipo de métodos de diagnóstico.
Mais invasivos, nesse caso.
Exatamente, para se perceber qual é a patologia, mas isso depois estará a cargo dos fitopatologistas e perceber. Portanto, aqui a questão é um diagnóstico precoce. Digamos, é um pré-diagnóstico de detectar um problema em fase muito inicial e perceber-se que há um problema e com isso evitar, digamos, a propagação da patologia, digamos.
No fundo é tirar ali uma espécie de relatório que depois o clínico da árvore vai analisar e passar, digamos, que a receita para
Exatamente.
Combater aquele mal daquela árvore. Como é que chegaram a essas conclusões? Foram para o terreno, certamente.
Sim, sim. Bom, o estudo passou por várias fases, desde a pesquisa bibliográfica para enquadrarmos o tema e percebermos o que é que já estava feito. Havia só estudos em Itália e no Reino Unido e, de certa forma, alguns também nos Estados Unidos. Em Portugal era pioneiro, não havia estudos sobre esta temática. Portanto, primeiro foi preciso perceber, porque nós já, como lhe disse, e do estudo anterior, nós já conhecíamos e já tínhamos aplicado a técnica noutras circunstâncias. A árvores não, foi preciso perceber o que é que outros investigadores tinham feito, alguns resultados, problemas da investigação. Portanto, digamos, o método natural de um processo investigativo. Depois foi passar a uma fase de laboratório, onde se realizaram diversos ensaios laboratoriais com vista a otimizar a técnica, nomeadamente a determinar parâmetros e perceber coisas. Começámos com amostras de madeira.
Sido morto, na altura.
Mas que era preciso perceber, nomeadamente, induzíamos defeitos em madeira, defeitos não visíveis, mas fazendo furos em madeira, mas que não eram visíveis, e perceber-se através da termografia ou podia verificar zonas que estão, digamos, com defeito, mas que não são visíveis, porque o furo era feito do lado de trás da amostra, e verificar isso, ir otimizando e depois passar então para pequenas árvores e depois ir para o terreno, onde estudámos um carvalho negral e uma oliveira, a qual de facto tinha uma patologia severa, foi necessário, ou melhor, o corte permitiu validar a técnica. Publicámos um estudo com esse espécime, portanto, em que pode ser observado. Nós temos um site, o projeto tem um
portanto,
site.
Nesse caso da oliveira, a teoria adaptou-se à prática, porque
sim,
vocês
sim.
verificaram depois do abate árvore que...
Que de facto havia uma cavidade enorme no tronco da árvore, e que é visível, e quem tiver interesse poderá verificar, porque a fotografia consta da publicação, e onde é possível verificar a imagem térmica, as diferenças, as tais diferenças de temperatura do padrão térmico, e depois, com o corte da árvore, uma cavidade enorme no tronco que conduzia a essa diferença de padrão térmico. E, portanto, que mostrava, de facto, que a árvore não estava salubre.
Este estudo ou este projeto já foi publicado em várias revistas da especialidade, certo?
Sim. Nós temos, grosso modo, cerca de 20 publicações científicas, que incluem capítulos de livro, revistas científicas, todas elas com revisão por pares, portanto, boas revistas científicas. Temos também conferências internacionais, são cerca de 20 publicações. Temos um pedido de patente. Temos também duas teses de mestrado, uma ainda decorre, portanto, e outra já foi concluída. Temos e diversas visitas ao laboratório em que vamos divulgando o trabalho que foi feito.
Portanto, esse equipamento atualmente está operacional?
Está operacional porque é uma câmara, não é? No fundo, aquilo é uma câmara. E pode, digamos, qualquer entidade que entenda relevante e que aposte nesta tecnologia, prosseguir. Como lhe digo, Não podemos pensar que a técnica está já completamente consolidada. Ela mostrou bons resultados e boa aplicabilidade nesta área. Mas mais estudos são necessários de modo depois, de modo a tornar a técnica, não direi banalizar, é um termo muito forte, mas de modo a poder ser aplicada em maior, com maior,
numa maior escala.
Escala, naturalmente. Nesta fase são estudos ainda pontuais, mas que revelam boa eficácia da técnica e muito potencial para uma utilização mais intensiva, digamos.
Veja aqui potenciais na área económica, por exemplo, falou-me no caso da oliveira, os olivicultores podem usar esta ferramenta para gerirem, digamos que, as árvores, mas também pode ser uma ferramenta, por exemplo, para os municípios gerirem o parque arbóreo dos seus concelhos.
Naturalmente, até me parece fundamental essa vertente. A maior parte dos danos ou do risco associado às árvores está fundamentalmente nos meios urbanos. Mas, por outro lado, a árvore é um ser essencial para a ecologização urbana. E, portanto, é fundamental esta simbiose. Isto é, é necessário, é fundamental, diria que não é necessário, é fundamental os espaços verdes e a existência de árvores, mas também é importante manter essas árvores saudáveis. E esta será uma boa técnica e uma técnica importante para que os municípios podem apostar para ir monitorizando as árvores, o parque arbóreo das cidades. Designadamente, e também como ela ainda está em fase, digamos, de implementação, seria interessante, por exemplo, focar as árvores, as ditas monumentais, aquelas árvores de grande interesse patrimonial.
Já centenárias.
Já centenárias, são património vivo e que, de facto, merecem um carinho ou um cuidado especial e que merecem, de facto, uma tecnologia mais avançada que permita, digamos, ir monitorizando periodicamente e verificando o seu estado de saúde. Portanto, aí até me parece ser o ponto principal para se iniciar a abordagem ou a utilização desta técnica mais na prática, digamos.
E o Politécnico da Guarda está disponível para, se assim for solicitado, para fazer esse trabalho, digamos assim.
Sim, naturalmente. É assim, nós temos parcos recursos, mas procuramos responder sempre positivamente a todas as solicitações, porque também é seu entendimento, ou é a mais-valia do Politécnico, é estar ligado às empresas e às instituições, em particular as da região. E, portanto, na medida do possível, respondemos sempre afirmativamente a este tipo de trabalhos e a este tipo de desafios.
E já houve alguma entidade pública ou privada que tenha solicitado, neste caso específico, a utilização desta técnica?
Já houve manifestação de interesse e de vontade, mas a maioria era mais de larga escala. Era se isto podia ser aplicado, por exemplo, a uma plantação de castanheiros. E, como lhe digo, o estudo de forma mais intensiva ainda obriga a uma maior consolidação da técnica. Como lhe disse, a técnica revela grande potencial. É uma técnica que deve ser aplicada no terreno, mas exige mais trabalhos, digamos. É uma fase ainda de consolidação da técnica para que seja mais fácil depois, digamos, a um técnico utilizar com alguma facilidade e de forma célere numa exploração, digamos, onde temos dezenas ou centenas de árvores.
E os municípios sabem desta mais-valia do Politécnico da Guarda?
É sim, nós tivemos como parceiros neste projeto a Câmara Municipal da Guarda, a Câmara Municipal de Ceia e o Politécnico de Castelo Branco. Portanto, foi o Politécnico da Guarda o promotor, o Politécnico de Castelo Branco, a Câmara da Guarda e a Câmara de Ceia foram co-promotores, portanto foram parceiros, e também o Agrupamento de Escolas Frei Pinto. através de uma docente que também participou no projeto.
Este projeto pode ser ou não útil, até porque este ano houve vários casos, nomeadamente aqui na cidade da Guarda, de queda de árvores devido ao forte vento. Pode ser útil para prevenir ou para olhar para a saúde das árvores, por exemplo, do Parque Arbóreo da cidade da Guarda?
Sim, a mim parece-me que, que seria útil e até interessante recorrer ou fazer esse tipo de estudos. Um dos casos que tem sido questionado, nomeadamente em visitas que fazem ao laboratório, foi aquela situação da madeira no Funchal, a queda da árvore que provocou
várias vítimas mortais.
É assim, nós não podemos dizer através desta técnica que aquilo não teria ocorrido se ela tivesse sido usada. Isso não podemos dizer. O que podemos dizer é que, se calhar, ou eventualmente, a técnica poderia ter dito ou ter denunciado alguma patologia ou alguma questão. Não há certezas, naturalmente, não temos a prova contrafactual, mas a questão é que a utilização teria sido útil, naquela como noutras. Usar técnicas que nos possam antecipar de alguma forma eventuais problemas das árvores. Como lhe disse, e em situação portanto, é meio urbano, o risco é sempre elevado, porque são pessoas, é carros, é casas, etc. Portanto, é o que lhe posso
pode-se
dizer.
Pode-se fazer uma espécie de radiografia para, pelo menos, tentar intervir se for detectada alguma anomalia?
Naturalmente. Nunca se pode dizer, ou não podemos dizer, não temos suporte científico para dizer esta árvore é um risco. Agora, podemos dizer, esta árvore apresenta sinais de patologias que devem ser averiguados com maior detalhe. Portanto, basicamente é o que podemos dizer, é um pré-diagnóstico. É um pouco uma pessoa a parecer febril. Eu não sou médico, portanto, sou engenheiro mecânico, não sou médico e, portanto, custa-me estar a entrar por esta área. Mas pronto, se posso usar o exemplo, uma pessoa que aparece febril.
É uma espécie de rastreio
naturalmente,
que depois pode
é
ser
um sinal,
mais estudado.
Exatamente, que depois é preciso ser observado pelos médicos para perceber qual a origem daquela febre e encontrar, de facto, a causa. Agora, a ferramenta, no caso o termómetro, neste caso a câmara de coisas, detectou uma alteração de temperatura e disse, há aqui um problema, há aqui um sinal. Portanto, basicamente é o que nós podemos ajudar a fazer.
Professor Rui Pitar, mas estamos quase no final, mas também tenho que lhe perguntar quantas pessoas estão envolvidas neste projeto.
Sim.
Que departamentos é que envolve? Já me disse que está no departamento de mecânica, mas é um projeto transversal em algumas áreas do IPG?
Sim, no IPG envolveu, portanto, a Escola Superior de Tecnologia, eu coordenei o projeto, esteve também o professor Miguel Lourenço e o engenheiro João Crisóstomo, a professora Eduarda Ferreira, da Escola Superior de Educação e Desporto, Comunicação e Desporto, em Castelo Branco, portanto, o IPCB, a Escola Superior de Tecnologia, através do professor Luís Jorge, a Câmara Municipal da Guarda, o engenheiro Pedro Ferreira, Câmara Municipal de Ceia, o engenheiro Alexandre Silva, e através, e a doutora Cristina Pereira, portanto, através do agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto. Portanto, totalizando, sim, 8 pessoas, salvo erro. Portanto, se alguém tiver interesse, pode consultar o site do projeto, onde temos a máquina que usámos, imagens da máquina que usámos, uma outra que tínhamos. Também os estudos publicados é possível descarregar do site.
O site do Politécnico da Guarda.
Sim, está na. Portanto, tem um site próprio, mas tem um link a partir do site do Politécnico da Guarda. Portanto, é itream.pt para quem quiser. É aceder à página do Instituto ou da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. E, portanto, tem os nossos contactos. E o trabalho
que e é uma que ferramenta
exatamente.
À disponibilidade da sociedade
para consultarem o que foi feito e em que, e, portanto, os objetivos, as imagens e os estudos foram feitos.
Muito bem, professor Rui Pitarma, agradeço a sua presença nesta edição do Bilateral. Falámos deste TREAM, Tree de Árvore e M de Monitorização, um projeto que começou no último trimestre, digamos, de 2017 e terminou no ano passado, também já na reta final do ano, e que pretende, no fundo, monitorizar as árvores, um bem essencial também à vida. Professor, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado pelo convite.
Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras, depois das 11 da manhã.